Bom dia, você acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós começamos mais uma edição do programa Realidades da Safra. Um momento aqui do Notícias Agrícolas para a gente receber você, produtor rural, para compartilhar com a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura aí na região, como é que estão as condições de clima, de produtividade, as expectativas para essa safra, para a gente juntos ir montando um cenário, quadro da realidade da safra brasileira. Para isso, a sua participação é muito importante. Aproveite, deixe o seu comentário aqui no YouTube, mandando o seu nome, a região de onde você fala e como é que está o desenvolvimento da sua lavoura por aí, para a gente juntos ir montando este cenário, esse quadro das lavouras aqui brasileiras. Vamos começar no programa de hoje, o que a gente vai verificar? Vamos fazer um giro por algumas regiões e algumas culturas diferentes também. Vamos conversar com o Luiz Fernando Siqueira, gerente de extensão rural do IGA, para entender um pouquinho como é que foi o plantio do arroz lá no Rio Grande do Sul e as expectativas para essa safra. Vamos conversar também com o Vicente Godinho, que vai ser o nosso primeiro convidado daqui a pouquinho. Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia e membro da ProSoja Rondônia, vai conversar com a gente as expectativas para a safra de soja lá no estado de Rondônia. Os plantios foram encerrados, a expectativa tem sido positiva. Também vai conversar com a gente daqui a pouquinho o Pedro Vasconcelos, analista de mercado da Pátria Agronegócios, para a gente fazer um panorama geral dos trabalhos de colheita dessa safra de soja no Brasil com o Pedro Vasconcelos, lá da Pátria Agronegócios. Então vamos começar esse giro, vamos receber os nossos convidados aqui no Entrevistas da Safra. Começando o nosso giro, Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia, membro da ProSoja Rondônia, já está aqui conosco por vídeo. Vicente, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado essa oportunidade aí, bom dia para todos.
Vicente, conta pra gente como é que tem sido o desenvolvimento dessa safra por aí. As chuvas têm sido positivas no estado até esse momento, né?
É positivo. O que que aconteceu nessa safra? Nós vimos a safra ano passado de uma irregularidade climática muito grande. Quando você pega a distribuição da chuva ao longo do ano, a gente teve até mais chuva que dentro da normalidade, mas a distribuição foi muito ruim. Tanto nós tivemos incêndios recordes no estado. É, só para a gente ter uma ideia, essa normalidade não acontecia há 36 anos na nossa região. Né? Então foi um ano muito ruim o ano passado para a agricultura, não só pela função dos preços, mas também pela condição dessa diversidade climática, que a gente começou a safra tarde, né? Depois plantou e teve mais um período sem chuva, né? Muitas regiões atrasaram o plantio, para você ter ideia, o ano passado encerrou após 20 de janeiro, né? Esse ano não, esse ano já foi mais, a chuva foi menos irregular, ela começou um pouco mais tarde, mas os plantios fechou, né, oficialmente dia 9 de janeiro. A partir de então, não é mais permitido o plantio da soja no estado nesse ano agrícola. Mas começou, de certa forma, muito bom. Algumas poucas regiões do estado que ainda teve um acesso à restrição de chuva no início do plantio, mas nas demais regiões do estado a chuva tem transcorrido bem. Inclusive, a região aqui do Cone Sul já deveria estar começando a colher ontem. Né? Só que São Pedro jogou a água aí de praticamente desde domingo, está chovendo praticamente todos os dias e quase que o dia todo.
E aí, Luiz, nesse cenário, você destacou nesse início da colheita ali para os próximos dias, como é que estão as expectativas para a produtividade? Deve ser positiva diante desse cenário de clima?
A gente acredita que a condição climática esse ano vai favorecer o desenvolvimento e a produtividade. Só que tem uma coisa, em função dos preços praticados, a descapitalização do produtor, o grau de endividamento, houve menor investimento na lavoura de soja, e também a gente vai perceber isso no milho, né, principalmente no milho, e então a gente deve reduzir produtividade em função de insumos, né, ou seja, de tecnologia, mas deve melhorar essa produtividade, com certeza, em relação ao ano passado, em função da distribuição das chuvas.
E aí, Vicente, esses trabalhos de colheita devem se estender por que período por aí no estado?
Aqui a gente planta, a gente colhe até meado de março, final de março, dependendo da condição climática. Se a gente tem um março mais seco, você antecipa a colheita. Se você tem um março mais chuvoso, ela pode ser postergada até começo de abril, a primeira quinzena de abril, a gente ainda tem gente colhendo soja aqui no nosso estado. Né? Agora, a principal região produtora, por enquanto, que é a região Cone Sul, porque muito brevemente a gente deve estar sendo ultrapassado por outras regiões do estado, a colheita, ela normalmente se encerra no final de fevereiro.
E aí, Vicente, olhando para o lado de pragas, de doenças, como é que foi esse ciclo aí no estado?
Felizmente, esse ano a pressão de ferrugem tem sido baixa até então, né? Controle de plantas invasoras foi satisfatório, o controle de pragas ele aconteceu, mas não na forma que aconteceu ano passado. A gente teve espodópera atacando áreas de pastagem e essa espodópera também atacou algumas lavouras de soja. Isso fez com que tivesse uma demanda muito forte de inseticida no estado, uma vez que a área de pastagem no estado é de 9 a 10 vezes a área de plantio de soja. Então, houve uma demanda de defensivos nessas áreas de pastagem e, consequentemente, afetou a lavoura de soja. Felizmente, a gente teve uma pressão grande de pragas, senão a gente teria um problema muito sério no controle dessas pragas em função da dificuldade de conseguir defensivos.
E aí, Vicente, pensando na colheita, como é que está a previsão para as chuvas nesse período de colheita, já que uma colheita com chuva também é prejudicial, né?
É prejudicial. Tem algumas regiões do estado que colher soja dentro do padrão é uma coisa muito difícil. O pessoal já está preparado para isso. São regiões onde a gente tem uma estrutura de colheita mais robusta, mas infelizmente a estrutura nossa de processamento dessa colheita, né, a secagem, ela ainda é deficitária, né? O estado, né, de uma forma geral, a gente tem uma capacidade de colheita muito grande, maior que as demais regiões do país em função da nossa condição climática. Então, todo produtor aqui trabalha com uma capacidade maior para a colheita, né? A gente espera que transcorra bem. Se São Pedro ajudar, né, hoje, com pouco um intervalo pequeno de chuva, você consegue entrar na lavoura. Diferentemente de outras regiões, aqui deu 2, 3 horas de estiagem, praticamente todo o estado você consegue colher. Exceto algumas poucas regiões do estado que isso não acontece. Então, se der uma trégua um pouco da chuva, você tem um avanço muito grande na colheita. Para você ter uma ideia, a gente tem uma capacidade de colheita hoje de mais de 7% a nível de estado por dia.
E pensando na comercialização, Vicente, como é que está esse cenário para o produtor aí do estado avançar com essas vendas?
Hoje o produtor está muito preocupado porque ele tem um comprometimento muito grande dessa safra, inclusive atrelado a dívidas anteriores. Né? Então, isso aí atrasou muito a comercialização da soja esse ano, na expectativa de melhoria de preço. Uma vez que ele estava bastante descapitalizado, ele acabou esperando. Não sei se foi a estratégia correta ou foi a estratégia errada, mas foi isso basicamente que aconteceu. Você teve um grande comprometimento da nossa safra em função das trocas, né? A principal modalidade de comércio de insumos no estado ainda é troca. Então, você já tem um grau grande de comprometimento da lavoura com venda antecipada em função dessa operação. Mas a venda mesmo do produtor para as trades, ela tá um pouco atrasada ainda.
E aí, Vicente, pensando na sequência das atividades, como é que fica o calendário para a segunda safra de milho no estado?
O plantio do algodão já começou, né? Alguns produtores, como atrasou um pouco o plantio da soja, ele deixou umas áreas em pousinho e começou o plantio do algodão exatamente no começo de janeiro, né? Esse pessoal que está colhendo algodão, desculpa, soja hoje já está plantando algodão também. O milho, né? A expectativa nossa é normalmente a partir do dia 20 de janeiro. Alguns produtores podem colher um pouco mais antecipado, só que a gente tem um problema muito sério. Como eu estou falando, está chovendo hoje, isso aí acaba prejudicando o desenvolvimento do milho, principalmente lá na fase final dele, que ele ainda toma muita chuva e tem muito milho avariado. Né? E o milho avariado ele não dá exportação. Então a gente tem essa dificuldade. E o produtor sabe também que as melhores oportunidades são atingidas com milho a partir de 20 de janeiro. Ele tem segurado um pouco o plantio, mas a gente deve evoluir bem para o milho. A minha preocupação com o milho é exatamente a questão de investimento. Né? A gente deve manter a área, talvez até aumentar a área, mas o investimento vai ser reduzido e de forma bastante significativa, pelos baixos preços praticados pelo milho e pelo pequeno grau de investimento que o produtor tem, principalmente para a cultura de sucessão.
Vai sendo uma sequência, né, Vicente? O produtor consegue menos rentabilidade numa safra e vai investir menos na próxima, né?
No estado a gente tem uma segunda safra muito forte aqui com o capim, né? Nós temos uma pecuária bastante exuberante, né? Nós temos mais de 18 milhões de cabeças, nós temos mais de 6 milhões de hectares de pastagem. Então, o produtor de safrinha tem alguns deles, né? Não é pouco deles, né? Uma porção bastante representativa deles. Tem uma área hoje, acredito que esse ano vai ser empatando quase com a área de milho. A gente deve ter capim em sucessão à soja, para que o produtor consiga, que é uma cultura de menor investimento, né? E o ano que ele está descapitalizado, normalmente isso aí tem ajudado. Aquelas regiões que ele tem infraestrutura, aqueles lugares que ele tem facilidade de conseguir animais, muito provavelmente, muito produtor esse ano vai estar tá optando para capim segunda safra.
Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Deixa eu fazer o meu merchan. A Embrapa, como todo ano faz, em fevereiro, dia 13, nós vamos fazer o dia de campo de soja. Né? Gostaria de aproveitar a oportunidade para estar falando sobre esse assunto aqui e agradecer a todo mundo. Esperamos que os produtores, não só de Rondônia, como do Brasil inteiro, tenham uma safra melhor que ano passado. As dificuldades foram muito grandes no ano passado, de sul a norte. Né? E a gente espera que esse ano seja um ano agrícola melhor e que a gente consiga atingir bons preços e exatamente equilibrar a agricultura da forma que a gente imagina. A importância da agricultura brasileira no cenário internacional e no cenário mundial na produção de alimentos era muito forte, mas o produtor tem que estar capitalizado, porque não adianta você ter pujança de um lado e o produtor quebrando o outro. Isso aí que a gente não quer, a gente quer sucesso na atividade agrícola.
Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados da colheita da soja aí no estado. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Da próxima vez, a gente com certeza vai trazer alguns números das safras mais fortes do que a gente tem hoje.
Esse o Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia, membro da ProSoja Estadual, conversando com a gente para mostrar um pouquinho esse retrato da safra de soja lá no estado de Rondônia, dessa temporada 24-25. Trabalhos de colheita prestes a começar no estado, expectativa de boas produtividades em função de um regime de chuvas positivos ao longo deste ciclo. Vicente também destacou que, por outro lado, esse potencial produtivo tende a ser um pouco limitado em função da redução de investimentos tecnológicos dos produtores nessa safra, mas ainda assim. Sim, a esperança é mais produtividade do que o atingido no ano passado, e aí também deixando uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho lá em Rondônia. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, a Lilian Henk mandando o seu bom dia. Mande também a sua mensagem, fale aí para a gente a sua região, como é que está o desenvolvimento da lavoura, o clima por aí na sua região, para a gente ir montando esse cenário das lavouras brasileiras. Seguindo as nossas entrevistas, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a colheita da safra de soja brasileira. A gente vai até colocar um gráfico aqui na tela para você acompanhar, gráfico da Pátria Agronegócio, atualizado na última sexta-feira, dia 10 de janeiro, que mostra a colheita brasileira em 0,23% até este momento. Isso é menos do que a gente tinha no mesmo período do ano passado, 2024, do ano de 2023 e também menos do que a média dos últimas cinco safras. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Pedro Vasconcelos. Ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra, no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. O prazer é meu estar falando aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo.
Pedro, a gente acabou de ver o mapa produzido aí pela Pátria, mostrando esse avanço do plantio. Plantio começando no Brasil, mas ainda de maneira bastante lenta, né?
Isso, colheita da safra 25-26 já iniciada, ainda lenta em alguns estados, iniciando principalmente nas áreas irrigadas, estados como Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraná e Goiás, porém um pouquinho ainda mais lento do que o último ano. O nosso número atual é de 0,23% já colhido no Brasil, e no mesmo período do ano passado nós tínhamos 2,38%. Com o decorrer dos próximos dias, principalmente a partir do dia 20, 25, as colheitas começam a todo vapor nos principais estados produtivos e a gente começa a ver esse plantio andando mais aí.
E aí, Pedro, esse atraso nesse momento, ele reflete aquela dificuldade de plantio que houve lá atrás?
Justamente isso, principalmente no nosso principal estado produtor, né, que é o Mato Grosso. Mato Grosso, no ano passado, nesse período, estava 6,6% já colhido, e devido ao engasgo, né, no início do plantio, durante o início do ano, a gente vê isso refletindo agora na colheita da safra 25, 24, 25.
E aí, Pedro, olhando para frente, né, você destacou essa expectativa de avançar os trabalhos a partir aí do dia 20, mas tem alguns alertas no caminho, né, especialmente algumas regiões com chuva prevista para esse período, né?
Sim, nós sabemos que a chuva é um fator limitante, né, na colheita, tanto na colheita quanto no plantio da próxima safra, né? Mas, ao que tudo indica, teremos uma colheita muito boa aí, mas a chuva é um ponto de atenção, sim.
E aí, esses trabalhos devem se estender até quando, Pedro?
Até meados do final de março, nos principais na região central do país, né? Os principais estados produtores e alguns estados mais como Piauí, Maranhão, Bahia, que tem um plantio mais tardio, nós podemos ver colheita aí até final de abril.
E aí, nesse momento, Pedro, agora olhando um pouquinho para as expectativas para essa safra, quais que são as estimativas de produção? O que que a gente pode esperar dessa safra 24-25 aqui no Brasil?
Ainda acreditamos em uma safra boa, por mais que estamos vendo alguns problemas pontuais, mas vemos aí uma safra, uma estimativa de colheita aí de 167 milhões de toneladas no Brasil. É uma safra muito boa, produtividade nos atuais estados que já iniciaram a colheita estão boas, um adendo apenas para a região central, principalmente o estado do Mato Grosso, que nós vemos relatos dos produtores que tivemos muitos dias de baixa luminosidade, né? Principalmente durante a fase de enchimento de grãos, que é uma fase que nós temos uma intensa translocação de fotoassimilados, então a planta depende de uma atividade fotossintética, de uma alta atividade fotossintética, precisa de um equilíbrio entre água e luz nesse período de enchimento de grãos. Então, mesmo são casos pontuais, mas que na nossa visão atrapalha um pouco a produtividade que era esperada, mas no geral produtividades muito boas, já que como nesses relatos do Mato Grosso, você vê as lavouras muito saudáveis, vê lavouras com potencial produtivo muito alto, porém quando você entra com as máquinas para colher, não se tem um grande enchimento de grãos, né? Não, nós temos um grande peso de grãos, o que acaba atrapalhando e reduzindo um pouco, cerca de 10 a 15% na produtividade esperada.
E aí, por outro lado, né, Pedro, a gente tem uma região mais ao sul, ali os estados do sul, Mato Grosso do Sul, sofrendo justamente ao contrário, né, com a falta dessas chuvas, né?
Isso, como eu falei, é importante se ter um equilíbrio, né, entre água e luz nessa fase de enchimento de grãos. Principalmente, como você comentou, o sul do MS, Paraná, algumas regiões de São Paulo estão enfrentando esse cenário adverso, né, de falta de chuva. Isso é um fator também que cabe atenção a nós analistas para estar no nosso foco aí, e aos produtores também, que venham as chuvas nos próximos dias para que essas produções, esse cenário consiga se reverter, né?
E aí, Pedro, é claro que essas expectativas de produção vão sendo atualizadas, né, conforme esses trabalhos de colheita vão acontecendo, e às vezes até o produtor fica bastante desacreditado desses números, olhando para sua lavoura, vendo as perdas. Isso não é, demora um pouquinho para essas perdas serem refletidas nas estimativas oficiais para essa produção, né?
Isso, demora um pouco e existe muitos casos pontuais também, a questão da representatividade também. Hoje, Mato Grosso, Goiás, Paraná, eles representam mais da metade da produção brasileira e são estados que já estão com lavouras em estágio avançado, já estão no final do seu ciclo, né, produtivo, as lavouras, e até o momento estão bem saudáveis. Então, a representatividade desses estados acaba que é um pouco maior.
E aí, Pedro, olhando agora para o lado da comercialização, como é que o produtor brasileiro tem avançado com as vendas enquanto começa os seus trabalhos de colheita?
No atual momento, Guilherme, segundo de acordo com nossas estimativas, a gente vê no Brasil em geral, cerca de 44% da produção estimada já comercializada. O volume das vendas é relativamente alto, porém, se comparado à média dos últimos 5 anos, está um pouco abaixo. Nós temos a média no atual período de 46% vendido, né? Então, estamos bem vendidos, porém, abaixo da média ainda.
E pensando em rentabilidade, Pedro, a expectativa é de uma safra positiva para o produtor brasileiro?
Sim. A expectativa É de uma safra positiva, porque é muito puxado por questão de produtividade. Pensando em preço, teremos preços pressionados, mesmo com os problemas pontuais, a tendência é termos preços pontuais, preços pressionados, perdão. Com as margens positivas puxadas pela produtividade, porém com muita atenção questão de relação aos preços de custo, né? Que acaba trazendo uma margem um pouquinho mais apertada aos produtores.
Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de início de colheita aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade.
Queria dar atenção a alguns pontos para os produtores, que é conforme eu acabei de comentar, a tendência é termos um volume grande de produção, né? E por conta de um plantio adensado, devemos ter uma colheita bem concentrada, principalmente entre os principais produtores aí do nosso país, o que pode gerar tempos de espera muito longos para recepção, aumento dos fretes, e a depender do clima também, podemos até ter problemas em função de armazenagem. Então, queria destacar esses pontos também de atenção para os produtores e desejar um ótimo 2025 a todos, todos que estão nos assistindo, todos os produtores. Desejar que tenhamos uma colheita abençoada, uma segunda safra também abençoada e que esse ano seja um ano, de conquistas para todos nós, principalmente para os produtores brasileiros, que nosso setor precisa, representa um quarto da nossa economia. Então, é um setor muito importante e desejo que seja um ano realmente muito abençoado para todos.
Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse avanço da colheita da safra aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Esse, o Pedro Vasconcelos, analista de mercado da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que está o andamento dos trabalhos de colheita da safra de soja 24-25, colheita que começou, mas ainda bastante lenta, menos de 1% da área colhida até este momento. Trabalhos começando, ainda refletindo aquele atraso que a gente teve no plantio no início do ciclo. Esses trabalhos de colheita também começam atrasados. Expectativa da Pátria é que a partir do dia 20, 25 de janeiro, essas atividades ganhem ritmo, se expandam pelo Brasil, e aí se a gente tenha uma colheita mais expandida pelas regiões produtoras. Expectativa da Pátria ainda é de uma boa produção para a safra de soja 24-25, apesar de problemas pontuais, como o Pedro destacou, seja pelo excesso de dias nublados, que tirou luminosidade para o enchimento de grãos de algumas regiões, seja pela falta de chuvas, que prejudica o desenvolvimento das lavouras em outras localidades. Agora, seguindo o nosso giro, para a gente continuar entendendo melhor o desenvolvimento da safra brasileira nas mais diferentes regiões produtoras, vamos verificar as imagens que os produtores que vocês mandaram para a gente aqui no Realidades. Você também pode participar, mande a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhando como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Vamos começar lá no Rio Grande do Sul, região de São Francisco de Assis, lavoura sofrendo com a falta de chuvas lá no estado gaúcho. A gente, inclusive, teve na última semana, na sexta-feira, um especial Realidades da Safra do Rio Grande do Sul, trazendo produtores, lideranças do estado, mostrando justamente esses impactos da falta de chuvas em muitas regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Essa é São Francisco de Assis, mas a gente tem também Dom Pedrito, lá no Rio Grande do Sul, também sofrendo com essas condições climáticas adversas para o desenvolvimento das lavouras. O produtor gaúcho vai contabilizando mais um ano consecutivo de perdas. A gente também consegue ver isso lá em Santo Antônio das Missões. O produtor também mandando a sua imagem para a gente das lavouras sofrendo com essas condições climáticas. Rio Grande do Sul tem sido um dos estados que mais tem dificuldades com o clima, não só nessa safra, mas nos últimos anos, de maneira geral, o produtor gaúcho não tem tido vida fácil para desenvolver as suas lavouras. Outra região que também tem sofrido com essas questões climáticas é Douradina, lá no Mato Grosso do Sul. Lavouras também sofrendo esses impactos da falta de chuvas e de temperaturas elevadas. Essa parte sul do Mato Grosso do Sul com bastante dificuldades também. Estado do Paraná. Paraná também enfrenta dificuldades. O Cleiton enviou um vídeo para a gente lá de Enéas Marques, no Paraná, mostrando a sua lavoura. Também muitos dias com falta de chuvas, mais de 30 dias sem precipitações, conforme o Cleiton contou para a gente. E aí ele vai mostrando a sua lavoura, tendo realmente esses impactos da falta de chuvas, das temperaturas elevadas. A gente, inclusive, nos últimos dias também conversou com produtores lá do Paraná, mostrando essa realidade, essa situação de estiagem, de veranico em algumas regiões paranaenses, como é o caso do Valdemar Melato, lá de Assis-Chateaubriand. O Valdemar participou ontem com a gente aqui no Realidades da Safra, trouxe essa visão lá da região de Assis-Chateaubriand, onde falta bastante chuva. O Valdemar destacando que as primeiras áreas começaram a ser colhidas com produtividades entre 35 e 50 sacas por hectare. As próximas lavouras até devem ir melhor nessa produtividade, mas aquelas áreas mais tardias que foram plantadas depois pegaram mais períodos sem chuvas, e aí as perdas devem ser ainda maiores do que as registradas nessas primeiras parcelas colhidas lá na região de Assis-Chateaubriand, no Paraná. Você também pode participar, não deixe de mandar a sua imagem, o seu vídeo, a sua foto aqui para o Realidades da Safra para a gente exibir nos próximos programas. Você pode mandar a sua imagem pelo Instagram do Notícias Agrícolas, o arroba Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp. Você está vendo o número aí na tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241. Mande a sua foto, o seu vídeo, e a gente vai passar ao longo da nossa programação nos próximos dias, nas próximas edições do programa Realidades da Safra. Agora a gente vai continuar o nosso giro, recebendo os nossos entrevistados para verificar o desenvolvimento das lavouras no Brasil. E o tema de agora vai ser arroz. Nós vamos lá para o Rio Grande do Sul conversar com o Luiz Fernando Siqueira. O Luiz é gerente de extensão rural do IGA, o Instituto Rio-Grandense do Arroz. Os trabalhos de plantio dessa safra 24-25 foram encerrados lá no estado do Gaúcho, e a gente vai conversar com o Luiz para trazer essas expectativas, essas perspectivas da safra de arroz gaúcha deste ano. Luiz já está aqui conosco. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra do Notícias Agrícolas.
Bom dia, é um prazer participar e a gente sempre gosta de compartilhar as informações. É uma forma da sociedade também acompanhar a safra, né, e o arroz, que é um produto tão importante. A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma fatia muito grande de mercado nacional hoje, né? Praticamente aí Rio Grande do Sul mais de 70, e Santa Catarina juntos, mais de 70% aí de todo o arroz consumido no Brasil é produzido aqui no estado, né?
Luiz, trabalhos de plantio encerrados aí no estado. Como é que foram as condições para o produtor gaúcho implementar essa safra 24-25?
O desafio era muito grande porque a gente vinha de um processo de uma grande enchente que ocorreu principalmente lá nos meses de no mês de maio, né? E nós tivemos algumas regiões do estado que foram, todo o estado foi atingido pela enchente, mas nós tivemos algumas regiões, e a gente pode citar como exemplo disso a região central do estado, aonde ela teve o maior prejuízo, porque aonde a colheita estava mais atrasada lá em maio, e também a região foi muito danificada, toda a estrutura das lavouras. E essa região tem uma característica de ser pequenas propriedades. Ela concentra 13% mais ou menos da área do estado em área, mas ela tem 46, 47% do número de produtores total do estado estão na região central. Então essa região foi muito impactada e teve consequências. E ainda durante o inverno, início da primavera, o estado não teve frequência de chuva, não teve intensidade de chuva tão grande, mas a frequência foi grande. E isso não permitiu que os produtores organizassem as suas lavouras novamente, toda a parte estrutural durante esses períodos, e consequentemente a semeadura acabou se prolongando e alguma área ainda ficou sem ser realizada a semeadura. Mas de forma geral, correu normal. O estado hoje, a zona sul e a fronteira oeste representam um percentual muito alto da área de arroz do estado, que na expectativa inicial, a intenção de semeadura era 948 mil, arredondando os números, né? 1.000 hectares de arroz. A gente, no levantamento preliminar de encerramento, que é o que a gente divulga, baseado na intenção de semeadura, a gente tem aproximadamente aí 927 mil hectares, quase 928 mil hectares semeadas. Porém, esse número agora a gente está levantando ele pós-encerramento em todas as regionais, e o dia 30 de janeiro o pessoal lança na plataforma que a gente usa os dados finais de semeadura, e esses dados a gente divulga lá na abertura da colheita, numa coletiva de imprensa que todo ano é organizado na abertura da colheita. Aí sim é o número final. Baseado na intenção de semeadura, nós encerramos a safra aí com 927 mil hectares. Só que esse dado está sendo revisado, trabalhado por todas as equipes de extensão, para que o dia 30 a gente tenha realmente o levantamento total das áreas. Mas de uma forma geral, ocorreu normal, com alguns casos no, em algumas regiões com alguma dificuldade de manejo inicial. O mês de outubro e novembro também foi desafiador. Não foram volumes tão grandes de chuva, mas tinha uma intensidade quase que semanal, e isso prejudica um pouco aqueles tratos culturais. Mas a gente vê que a lavoura ela está bem vegetativamente. Agora a gente está entrando num período crítico, janeiro e fevereiro concentra grande parte da fase reprodutiva, e essa fase reprodutiva realmente é o determinante aí para que a gente tenha uma boa produtividade. Mas a gente está acompanhando, e de uma forma geral as lavouras estão indo bem nessa fase vegetativa, e o início da fase reprodutiva também está um período seco, inclusive as áreas de soja estão sofrendo, mas as áreas de arroz elas estão indo bem.
E aí, Luiz, até destacando esse cenário de clima, né? A gente vem acompanhando as dificuldades para o produtor de soja, de milho no estado com essa relação às chuvas, a temperaturas. Então, olhando para o lado do arroz, pelo menos por enquanto, o desenvolvimento tem sido positivo.
Tem sido positivo. O arroz ele é muito dependente, principalmente na fase reprodutiva, a questão de luminosidade, né? E para esse cenário, embora a gente tenha tido algumas regiões com a temperatura um pouquinho baixa noturna, mas ainda não são temperaturas que venham trazer prejuízos extremamente graves à cultura do arroz. Então, no decorrer, está correndo normal. E agora a gente entra nesse mês de janeiro, a gente já está quase na metade do mês de janeiro. Esses são meses definitivos para a produtividade, porque eles concentram um percentual muito alto. Se a gente pegar as lavouras do estado, uns 80% da área do estado concentra a fase reprodutiva dele entre janeiro e fevereiro. Então, esse é um mês decisivo, e pelo que a gente está vendo das previsões, nós não teremos períodos com baixa luminosidade, nem durante o mês de janeiro, nem o mês de fevereiro. Isso nos dá uma expectativa aí boa em relação. O que a gente está observando é que esse ano é um ano extremamente diferente. A questão climática. As lavouras de arroz tiveram menor crescimento vegetativo, mas as lavouras estão bem informadas. Isso nos dá uma expectativa boa. Mas qualquer expectativa, a gente não tem como lançar um número de possibilidade de tantas milhões de toneladas, enfim, porque ainda é um pouco cedo. A gente tem que esperar o desenrolar aí do mês de janeiro e fevereiro, que serão os meses decisivos aí para que a gente possa consolidar essa boa lavoura que está sendo formada.
E aí, Luiz, enquanto essas lavouras se desenvolvem, o produtor espera essas boas condições de clima, que tipo de atividades de manejo o produtor precisa ter em mente, precisa ter atenção nessas próximas semanas, nesse período?
A gente tem fases, né? A implantação da lavoura é um grande desafio, porque a época de semeadura ela é um dos principais pilares aí para a produtividade, e isso normalmente se concentra nos meses de setembro, outubro, até a segunda quinzena de novembro, as lavouras aonde concentra assim o período ideal para a semeadura. Depois a gente tem aquele manejo inicial da lavoura, que é controle de plantas daninhas, ureia no seco, aplicação de nitrogênio no seco, e agora a gente está num período de controle, de monitoramento de plantas, de doenças e de insetos. Esse hoje é o foco principal dos produtores, é monitorar a questão de doenças. O clima não está favorável à doença, a gente não tem registros. Por enquanto, a gente tem 37 escritórios localizados em toda a região arrozeira, e o clima está muito desfavorável a doenças, né? Ele está mais favorável à planta e menos favorável a doenças, e o controle de insetos também, porque a gente tem nesse período aí uma fase bem sensível da planta, qualquer seja ela lagarta ou até mesmo a presença de percevejos, né?
E Luiz, pensando do lado do custo de produção para essa lavoura, como é que ficaram essas contas para a implementação do arroz aí no Rio Grande do Sul?
Não, a gente tem está vivendo um ciclo diferente no arroz. Nós tivemos alguns ciclos na lavoura de arroz que realmente o produtor se manteve na atividade, porque realmente ele é arrozeiro, está no espírito dele manter a atividade. Porque se a gente fizesse uma análise fria, uma análise fria, da atividade, nós tivemos ciclos aí que se prolongaram por 3, 4, 5 safras, em que era praticamente inviável produzir arroz, porque a relação de investimento, risco, produtividade e rentabilidade era muito baixa. Esse cenário vem mudando. Nas últimas safras, nós tivemos cenários mais favoráveis ao produtor, que é o cara que trabalha, que acorda 5 da manhã, 4 da manhã, que trabalha 16 horas, 15 horas por dia. Isso é normal e a sociedade tem que tomar conhecimento disso. Produtor rural, nessas fases de implantação da lavoura, manejo inicial, é normal um produtor trabalhar 14, 15 horas por dia. E detalhe, não é de segunda a sexta o trabalho, é de segunda a segunda-feira. Então, isso é uma notícia importante. E esse cara está vivendo hoje uma expectativa melhor. A relação de investimento à lavoura e remuneração, ela tá num ciclo um pouco mais favorável e está permitindo que o produtor possa se reestruturar financeiramente. Não é a oitava maravilha do mundo, mas tá uma atividade um pouco mais favorável ao produtor e isso também deixa a gente contente. E é importante que a sociedade tenha conhecimento disso.
Quando a gente olha para o cenário de comercialização, Luiz, essa perspectiva também tem sido mais positiva?
É, a gente tem visto assim, a lavoura de arroz, ela atingiu um equilíbrio, né? Nós tivemos no passado, a lavoura de arroz passava de 1 milhão de hectares no estado. Nós chegamos, acho que, alguns picos de 1 milhão e 150 mil. Ela tem se mantido abaixo de 1 milhão de hectares. E aí o produtor hoje ele investiu em rotação de cultura. Nós temos um modelo de lavoura de arroz hoje no estado do Rio Grande do Sul, que é um modelo em Santa Catarina também. São modelos únicos a nível de Brasil. São lavouras diferentes do resto do mundo que produz arroz, da Ásia principalmente. É uma lavoura mais sustentável. O produtor tem investido em tecnologia, tem permitido a fazer rotação de cultura. Isso permite um cenário totalmente diferente e a lavoura tem se mantido abaixo de 1 milhão de hectares. Isso é muito importante para manter aquele equilíbrio de oferta e demanda, né? E isso tem mantido o mercado meio estável e a gente trabalha no IRGA incessantemente para que se mantenha esse equilíbrio, porque entende da importância, é uma cadeia, o produtor tem que ser remunerado, tem capacidade de investir, melhorar, atualizar seus equipamentos, investir em tecnologia e tem o consumidor final lá que também tem que chegar num preço possível de que ele adquira um alimento básico e tão importante aí na mesa do brasileiro que nem o arroz.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário de momento para as lavouras de arroz aí no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu que agradeço. E para a gente do IRGA é importante divulgar as informações que são geradas. Acho que a instituição tem mais de 85 anos hoje de atividade e o nosso trabalho é incessante, assim, de transmitir essas informações. Às vezes as pessoas têm uma falsa informação a respeito ao agronegócio e é muito fácil a gente ter uma visão superficial e condenar as atividades. No momento que a gente começa a conhecer a atividade, a importância que ela tem para o Estado, a importância que ela tem para o nosso país como um todo, a gente passa a ter uma visão diferente. Agora a gente está fazendo dia 30 de janeiro um grande evento. É uma consolidação do nosso trabalho, que é um dia de campo, onde a gente tem a expectativa aí que mais de 1.000 produtores de todo o estado venham a participar conosco. Isso vai ser em 30 de janeiro agora. Começa às 7 da manhã, a gente vai até quase 2 da tarde aí, apresentando o que se tem aí de melhor para a lavoura de arroz.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, foi um prazer.
Esse é o Luiz Fernando Siqueira, gerente de extensão rural do IGO, Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras arrozeiras lá no estado do Gaúcho. Plantio encerrado nos últimos dias, um pouco menor do que aquelas estimativas iniciais. Mais um bom plantio, um bom desenvolvimento dessas lavouras até este momento, Luiz destacando, e agora essas áreas entrando naquele período mais crítico para definir produtividade. Janeiro e fevereiro vão ser os meses definidores da produção de arroz lá para o Rio Grande do Sul. O clima tem que ser positivo, com bastante luminosidade para o enchimento desses grãos. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todas essas expectativas para uma safra de arroz que, como o Luiz destacou aqui para a gente, tem expectativas de ser mais equilibrada para o produtor entre custos de produção e expectativas de preços para comercialização. A projeção é um cenário mais positivo para o produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul nesta temporada 2024-2025. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira. A Beatriz Borges mandando o seu bom dia, acompanhando a evolução do plantio e das colheitas pelo Brasil. O Denilson da Silva também manda o seu bom dia aqui em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Vários dias sem chuvas já prejudicando o nascimento e plantio do milho. A gente tem acompanhado, né, Denilson, essa situação complicada para o clima aí no Rio Grande do Sul, para essas lavouras de soja e de milho principalmente. Agora, para a gente se encaminhar para aquela reta final do programa, vamos verificar as notícias da safra. Começando olhando para colheita, para comercialização do milho. Lá no Mato Grosso, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, comentando que as comercializações, a expectativa de vendas tem avançado nos últimos dias e atingiu 45,2% da projeção de produção desta temporada. Essas vendas estão à frente do mesmo período do ano passado, onde 38% da safra já havia sido comercializada, e abaixo da média histórica dos últimos 5 anos, que é de 51% para as vendas. Então, vendas mais antecipadas do que o ano passado, mas ainda abaixo da média das últimas temporadas lá para o produtor mato-grossense, de acordo com os dados do IMEA. Continuando o nosso giro, indo lá para Goiás, onde o prazo para o cadastramento das lavouras de soja por parte do produtor se encerra neste dia 17 de janeiro. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, alerta os produtores de soja para o prazo final de cadastramento obrigatório das lavouras de soja de Goiás, se encerrando nesta próxima sexta-feira, dia 17. A gerente de sanidade vegetal da Agrodefesa, Daniela Rézio, explica que o cadastramento é essencial para o planejamento de ações de monitoramento e controle fitossanitário no estado, abre aspas para a gerente de sanidade vegetal lá de Goiás. O cadastro obrigatório das lavouras permite à agência mapear as áreas produtoras de soja, subsidiando estratégias de prevenção e combate às pragas, como a ferrugem asiática, que pode causar a desfolha precoce, impedindo a completa formação de grãos e comprometendo a produção da cultura. Faz parte desse cadastro informações como área plantada, sistema de plantio, se é irrigado ou sequeiro, tipo de cultivar utilizada, data de plantio, previsão de colheita, assim como a identificação do responsável técnico da lavoura, também solicitando o CNPJ de onde foi adquirida a semente ou se ela foi produzida pelo próprio produtor. Continuando o nosso giro de notícias, expectativa de colheita para a safra de soja. A gente acompanhou agora há pouco o Pedro Vasconcelos, da Pátria Agronegócios, trazendo essas previsões do olhar da Pátria. A Gerrural, outra consultoria que divulgou suas estimativas de colheita, apontando 0,3% colhida até este momento, bastante similar aos números da Pátria, um atraso com relação ao ano passado, onde 2,3% já haviam sido colhidas pelos dados da AG Rural. Em Mato Grosso, a preocupação é com as chuvas constantes, embora a safra do estado tenha grande potencial e ainda não haja queixas quanto à perda de qualidade dos grãos, já que a umidade dificulta a entrada das máquinas em campo, diz a AG Rural. Continuando a consultoria, no sul do país e no sul do Mato Grosso do Sul, o problema é a falta de chuvas regulares e o calor, que tem pressionado as lavouras em algumas áreas. A gente tem visto realmente essa situação, essa realidade aqui na conversa com os produtores. Continuando o nosso giro, ainda em colheita, mas olhando para mandioca, o CPEA divulgando a sua atualização da safra de mandioca brasileira, destacando que o ano se inicia com preços em níveis bem superiores aos observados no mesmo período de 2024, conforme levantamento do CPEA. Com isso, o Centro de Pesquisas aponta interesses divergentes entre os produtores. Enquanto alguns buscam realizar a colheita para fazer caixa diante dos atuais patamares de preços, inclusive liberar áreas para o cultivo de grãos no primeiro semestre, outros optam por postergar esses trabalhos de campo, apostando em preços ainda melhores e momentos de rendimento de amido maiores, adicionada à possível sustentação de valores. Por enquanto, no geral, a oferta atende à demanda das indústrias que estão retomando as suas atividades, destacam os pesquisadores do CPEA. Mais um olhar destacado pelo CPEA para a safra brasileira de melancia, que tem preços pressionados desde a última semana de dezembro. O levantamento do CPEA aponta que, assim como na última semana do ano passado, 2025 se inicia com queda nas cotações de melancia nas regiões produtoras. Os menores preços pagos aos produtores são reflexos da menor demanda pela fruta. Além disso, a intensificação da colheita na Bahia e no Rio Grande do Sul tem contribuído com a elevação da oferta, limitando possíveis recuperações das cotações. Os pesquisadores do CPEA destacam ainda que, por mais que as chuvas tenham atingido partes do estado sul baiano, não foram suficientes para causar problemas relacionados ao desenvolvimento ou doenças fúngicas. Assim, a produtividade na região segue satisfatória, com os melancicultores intensificando as atividades de colheita nessa reta final da primeira parte da safra do estado. Do mesmo modo, o Rio Grande do Sul teve maior ritmo de colheitas ao longo dessas primeiras semanas de janeiro, visto a abertura de novas roças em Encruzilhada do Sul e Arroio dos Ratos, as principais regiões produtoras de melancia do estado. E deste modo, a elevação da oferta, as cotações também recuaram na Praça Gaúcha, de acordo com o levantamento do CPEA. Para a gente encerrar essa nossa parte, esse nosso giro de notícias, vamos olhar também para a safra de alface. Levantamento do CPEA apontando que o mercado da chuva prejudica a produção em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Em decorrência das chuvas volumosas desde o final de 2024, as lavouras de alface em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, estão sendo fortemente afetadas, o que tem resultado em incremento de preços. Sobretudo longo do início deste ano, houve relatos de agentes consultados pelo Hortifruti CPEA a respeito da queda de granizo em algumas áreas. Com isso, a qualidade dos pés está bastante prejudicada e casos de bacteriose estão sendo muito recorrentes, destacam os pesquisadores do CPEA. Mais uma notícia para a gente encerrar a edição de hoje, olhando para a banana. O CPEA também destacando aumento no preço neste começo de ano, lá na Praça Mineira, lá na região de Delfinópolis. A semana de 6 a 10 de janeiro, semana passada, teve preços da banana prata subindo em Delfinópolis, Minas Gerais. A fruta de primeira qualidade foi vendida por R$ 3,35 o quilo, uma alta de 7% em relação à semana anterior. De acordo com produtores locais, ouvidos pelos pesquisadores do CPEA, o volume da banana na região está crítico, com parte dos produtores não tendo volume suficiente para comercializar, e assim os preços se elevaram por consequência lá na região, uma das principais regiões produtoras de banana do Brasil, região de Delfinópolis, lá em Minas Gerais. Assim, a gente vai se caminhando para o final dessa edição do programa Realidades da Safra, desta terça-feira, dia 14 de janeiro. A participação de vocês é bastante importante, mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo de como é que está a lavoura aí na sua região. Também ao longo do nosso programa, vai mandando aqui no comentário, no chat do YouTube, mostrando o seu nome, a região da onde você produz e como é que está o clima, o desenvolvimento da lavoura por aí, para a gente ir juntos montando esse quadro, montando esse cenário do desenvolvimento e das expectativas de safra do Brasil. Muitas vezes a gente se pergunta se as expectativas, as projeções oficiais de safra refletem realmente a realidade que a gente tem visto no campo. Então, esse é o momento para você, produtor, participar com a gente e mostrar como é que está a sua realidade da sua lavoura aí na sua região e juntos a gente ir montando esse quadro, esse cenário com relatos das mais diferentes regiões produtoras do Brasil, das mais diferentes culturas também aqui no Realidades da Safra, todos os dias ao vivo no nosso site oficial www.noticiasagricolas.com.br, também no nosso canal do YouTube. E aí, ao longo do dia, esses vídeos ficam disponibilizados no site, também tem cortes no Instagram, nas redes sociais do Notícias Agrícolas, para você ir acompanhando todos os detalhes do desenvolvimento das safras do Brasil aqui no programa Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.